Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O carro que invadiu o calçadão da praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, ontem à noite, provocou a morte de um bebê de 8 meses e deixou 16 pessoas feridas. O motorista foi detido pouco depois do acidente. Ele disse que teria sofrido uma crise epilética e que perdeu o controle do carro. Segundo o Departamento de Trânsito Carioca, Antônio Almeida Anakin estava com habilitação suspensa desde maio de 2014. Confira mais detalhes com Ícaro Matos.
A bebê Maria Luísa Araújo Azevedo, de 8 meses, uma das 17 vítimas do múltiplo atropelamento na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, na noite desta quinta-feira, não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA do bairro. A mãe dela, Niedia da Silva Araújo, de 24 anos, que no momento do acidente levava Maria Luísa no carrinho em um passeio pelo calçadão, também foi atropelada e está internada. O pai da bebê, Dalan Rocha, de 27 anos, falou com a imprensa e lamentou a morte da filha e disse que a mulher está em estado grave. Muito abalado, ele chamou o motorista de assassino e questionou o fato de ele ter permissão para dirigir, mesmo sendo portador de epilepsia. O motorista, Antônio de Almeida Anakin, de 41 anos, alegou ter sofrido um ataque epilético enquanto dirigia e que isso teria sido a causa do acidente. Ele trafegava pela orla de Copacabana por volta das 8h30 da noite na pista junto à praia da Avenida Atlântica. Quando ele estava na altura da rua Figueiredo de Magalhães, ele perdeu o controle do veículo que atravessou a ciclovia e o calçadão e só parou na areia. Policiais chegaram rapidamente ao local e evitaram que o motorista fosse agredido por populares. Ele foi levado para a 12ª Delegacia de Polícia em Copacabana. Em seguida, foi levado para o IML, onde fez testes de alcoolemia e toxicológicos. E depois voltou para a delegacia, onde permanece prestando depoimento até agora. Por volta da meia-noite, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou as primeiras informações sobre os feridos no acidente. Das 16 vítimas feridas, 10 foram levadas para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul. 2 inspiram mais cuidados, um turista australiano de 68 anos que está em estado grave e uma menina de 7, que teve múltiplas fraturas, mas o estado dela é estável. As outras vítimas não tiveram ferimentos com gravidade. Agora, os outros 6 feridos foram levados para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro, e ainda não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde dessas pessoas. Do Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
E esse motorista, o Antônio Almeida Anakin, vai ser processado por homicídio culposo. E apesar de toda a revolta, principalmente dos pais do bebê morto, vai responder ao processo em liberdade. Segundo a polícia, foi feito o exame no Instituto Médico Legal, que constatou que ele não havia bebido antes de dirigir. Ele tem 14 multas que somam 62 pontos na carteira. Apesar disso, ele não cumpriu a exigência de devolver a habilitação e seguia dirigindo normalmente. Por causa disso e por ter cometido um crime de trânsito, ele vai ter a carteira cassada. Mas essa história do homicídio culposo, que é quando não se tem a intenção de matar, acaba aliviando muito a pena e todos os complicadores que algo assim poderia trazer para o motorista. Infelizmente, os crimes de trânsito continuam sendo tratados como se fossem menores. Alguém que tem um problema grave de saúde provavelmente tem recomendações médicas para não operar nenhum tipo de equipamento, quanto mais um carro que, em mãos erradas ou na mão de pessoas que tenham algum tipo de problema assim, se transformam numa arma fatal. Vamos a Brasília. O presidente Michel Temer respondeu a 50 perguntas da Polícia Federal em mais um inquérito em que ele foi denunciado. Temer afirmou que nunca pediu que o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, lembra? Aquele da mala da JBS com R$500 mil? Então, o Temer disse que nunca pediu que ele recebesse dinheiro em nome dele, presidente Temer. As perguntas da Polícia Federal são sobre o inquérito que investiga um suposto favorecimento da empresa a Rodrimar num decreto dos portos que foi editado pelo governo Temer. Confira outras informações com Tácido Rodrigues.
A defesa do presidente Michel Temer enviou hoje ao Supremo Tribunal Federal as respostas por escrito às perguntas feitas pela Polícia Federal. Os questionamentos são relacionados ao inquérito que investiga suposto favorecimento da empresa Rodrimar S.A. por meio da edição do chamado decreto dos portos. O interrogatório foi solicitado pelos delegados responsáveis pelo caso e autorizado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator da investigação. O conteúdo do documento ainda não foi divulgado na íntegra. Além de Temer, são investigados no mesmo inquérito o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures e os empresários Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita, donos da Rodrimar, empresa que atua no Porto de Santos. No documento, Temer respondeu a 50 perguntas relacionadas ao inquérito. Aos delegados, o presidente disse que nunca foi procurado por empresários do setor portuário para tratar da edição do decreto. Sobre o ex-deputado Rocha Loures, um dos investigados no inquérito, Temer declarou que nunca o autorizou a fazer tratativas em seu nome. Abre aspas, peço vênia para realçar a impertinência de tal questão, por colocar em dúvida a minha honorabilidade e dignidade pessoal. Fecha aspas, escreveu. Desde a abertura do inquérito, o Palácio do Planalto afirma que o decreto dos portos foi assinado após longo processo de negociação entre o governo e o setor portuário, e informou que o presidente irá prestar todos os esclarecimentos necessários. O portal G1 divulgou trechos do documento que teriam sido escritos por Temer. Segundo o veículo, quando perguntado se solicitou que Rocha Loures recebesse recursos de executivos do grupo JBS, o presidente teria respondido, abre aspas, nunca solicitei que o senhor Rodrigo Rocha Loures recebesse recursos de executivos do grupo JBS em meu nome. Nenhuma razão haveria para tanto. Fecha aspas. Reportagem Tácido Rodrigues.
E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, passou a noite na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ele vai passar a cumprir pena no Complexo Médico Penal em Pinhais, na Grande Curitiba. Pinhais já abriga vários presos da Lava Jato, como o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Outras informações com Joana Moscatelli.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixou nesta quinta-feira a cadeia pública José Frederico Marques, na capital fluminense. A Justiça Federal, no Rio de Janeiro, determinou a transferência do ex-governador para presídio em Curitiba, no Paraná, onde já estão outros presos na Operação Lava Jato. A juíza federal, Caroline Vieira de Figueiredo, que está substituindo o juiz Marcelo Bretas, que está de férias, atendeu o pedido do Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, que denunciou a existência de regalias para Cabral no sistema penitenciário fluminense. Ao mesmo tempo, o juiz federal Sérgio Moro também ordenou a transferência do ex-governador do Rio, atendendo o pedido do Ministério Público Federal no Paraná para investigação em curso em Curitiba. O advogado de defesa de Cabral, Rodrigo Roca, negou a existência de regalias e antecipou que vai recorrer nesta sexta-feira ao Tribunal Regional Federal da 2ª e da 4ª Região.
Tem uma série de obstáculos no seu cumprimento, a começar pela ausência da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba. E, além disso, tem como questão de fundo, tem o aspecto prático, ou seja, são 20 processos no Rio de Janeiro. Um em Curitiba, que, em verdade, já passou pela 13ª Vara. A defesa sequer foi ouvida sobre isso. Foram documentos mantidos em sigilo. O sigilo só foi aberto hoje. Nós soubemos disso pelos jornais. Acabam fazendo o processo através da imprensa.
Os pedidos de transferência tiveram como base investigações do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, que apontam a concessão de privilégios para Cabral nas unidades prisionais que abrigaram o ex-governador. Entre as regalias, o MP apontou a tentativa de instalação de uma espécie de sala de cinema na prisão onde está Cabral, além de colchões, alimentos e remédios especiais. Além disso, o Ministério Público do Rio também encontrou diferença de tratamento quanto às regras de visitação e deslocamento dentro do presídio. Em dezembro de 2016, um mês após ser preso no Rio, Sérgio Cabral foi transferido para Curitiba por suspeitas de regalias. Mas uma semana depois da transferência, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou a volta do ex-governador para presídio no Rio. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a antecipação das inscrições no SISU e uma apreensão de 400 quilos de palmito ilegal no Paraná.
Paraná de hoje volta já.